Bom, senhores deputados, eu percebo que há preocupações de natureza vária, mas nós temos de decidir pessoais, estruturais, mas nós vamos ter de percorrer os pontos da agenda e decidir, até assumindo coletivamente a responsabilidade, de os apreciar ou de os adiar. Teremos de ver isso relativamente, iremos percorrer com a celeridade possível todos os pontos da agenda, incluindo aqueles que são matéria de outros assuntos, por razões óbvias. Bom, primeiro ponto, apreciação da ata, julgo que esse é o mais fácil, poderemos seguir aquilo que é praxe da Comissão, não chegou nenhum comentário à ata. Terceiro ponto, apreciação de relatório à proposta 9612. Bom, com a conferência, a senhora deputada está em condições de apresentar, o relatório foi circulado, a conferência de líderes de ontem adiou este debate para dia 10, significa que nós podemos fazer este debate do relatório da senhora deputada na próxima sessão. Há consenso para o adiamento neste ponto? Muito bem, então, agradecendo à senhora deputada, enfim, a pontualidade no cumprimento do prazo inicial. Ponto número 3, portanto, enfim, o chamado pacote fiscal, não é? Na designação do Governo. Bom, ponto 4, um ponto de metodologia, não é? No fundo, nós temos um parecer do Conselho Económico e Social, o que temos aqui é de decidir em que termos é que vamos proceder ao debate de especialidade da proposta de lei 81. Sr. Deputado João Galamba.
Sr. Presidente, eu penso que se justificava ouvir em audição quer o SES, quer as estruturas sindicais do setor. Acho que era importante para este processo ouvir essas entidades.
Estruturas sindicais, nesta área, normalmente significa FESAP, Frente Comum e Sindicatos Quadros Técnicos do Estado. Isto é uma matéria que chegou nesta sessão legislativa à Comissão, mas diz a minha memória de outras funções, que são essas três, vá lá, esses três conjuntos de, e o Conselho Económico e Social. Bom, há consenso sobre essas audições? Então faremos. Sindicatos quadros. Não. FESAP, Frente Sindical da Administração Pública ligada ao UGT, a Frente Comum ligada à CGTP Intersindical e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, que nesta matéria normalmente pede uma. Não, os da administração local estão integrados. As estruturas da administração local, quer da UGT, quer da Inter, estão integrados nestas frentes, não é? Portanto, acho que não tem sentido uma audição autónoma, estou integrado. Senhora Deputada Rita Rato.
Obrigado, Senhor Presidente. De acordo com as propostas que apresenta, a nossa dúvida é até mais no sentido se justificaria, do nosso entender, sim, a audição do Senhor Secretário de Estado da Administração Pública sobre esta matéria, uma vez que, nomeadamente para a apresentação de algumas das propostas concretas, não ter havido a discussão, porque a grelha para a qual foi discutido o Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública foi exatamente uma grelha de posição contrária do PCP, que entendeu que era muito reduzida, porque se trata de uma matéria fundamental da vida de milhares de trabalhadores, se ameaça um despedimento coletivo na administração pública e o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública não esclareceu ainda cabalmente esta comissão, creio, e a Assembleia da República sobre os impactos que isto terá na vida de milhares de trabalhadores. Portanto, nós entendemos que seria também importante ouvir o conjunto das entidades que propôs e, inclusivamente, o membro do Governo que tutela esta área.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós secundamos esta proposta, que é, aliás, hábito desta Comissão fazê-lo, por isso não há aqui grande novidade sobre ela e acho que valoriza bastante este debate. Mas proponho, para além desta audição, não uma audição, mas um pedido adicional ao Governo, que nos poderá, a nós todos, melhorar quer o conhecimento sobre a proposta de lei em concreto, quer até incorporar aqui uma nova prática que me parece positiva para este tipo de processos, que é pedir ao Governo o estudo que existe, se é que existe, sobre a aplicação destas medidas, as consequências da aplicação destas medidas, o número de trabalhadores abrangidos, da forma como serão abrangidos. Eu acho que estas previsões, até numa lógica de condução das contas públicas e dos processos que, de impacto destas medidas, devem existir, e existindo, acho que esta Comissão deveria pedir esta informação ao Governo, porque melhoraria qualquer processo de especialidade que exista.
Bom, não registro outros pedidos de palavra, vamos tentar, bom, enfim, é um pouco da praxe, quando se abrem, nós ou não fazemos audições e passamos de imediato à apresentação de propostas de articulado, quando fazemos, a praxe desta Comissão é que o Governo naturalmente é ouvido e deve ser ouvido em último lugar, não é? Nestas audições, de modo a poder pronunciar-se já depois da sequência da informação que é carreada por outras entidades. Eu aqui pedia-lhes, nós temos de ter aqui alguma celeridade, até por interesse da Comissão, porque depois entraremos na fase de debate orçamental, nós vamos tentar marcar estas audições durante a próxima semana, eventualmente com reuniões à terça-feira à tarde, mas naturalmente estou na disposição também da possibilidade das entidades cá estarem. Senhora Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sobre a matéria de calendarização dos trabalhos, levantam-nos algumas dúvidas relativamente ao processo na especialidade, porque interessava naturalmente ouvir estas entidades e, num momento muito próximo, proceder à discussão na especialidade, no sentido também de acolher aqueles que são os contributos. E, portanto, temos algumas, e era essa a questão que lhe fazíamos, compreendendo a necessidade de celeridade que o Sr. Presidente coloca, mas que na próxima semana serão jornadas parlamentares do PCP, depois será a entrega do Orçamento de Estado, e, portanto, qual é que surge? Surge o problema de nós podermos ouvir as entidades ainda no mês de outubro e só irmos iniciar o processo na especialidade muito mais tarde.
Não. Nós porque faremos a especialidade imediatamente a seguir às audições. Encontraremos forma de o fazer.
Encontraremos.
Tentaremos encontrar...
Tendo em conta o âmbito muito alargado que é da proposta de lei, porque são um conjunto de artigos muito alargados, não é uma ou outra alteração, é mais ou menos imaginar o que foi o processo na especialidade na Comissão de Trabalho, do Código de Trabalho, e transpor isso para aqui.
Tomo boa nota da sua preocupação. Tentaremos certamente fazer aqui, isto é, não ter um hiato entre as audições, tem inteira razão, há toda a vantagem
mas,
que...
E também durante a discussão do Orçamento de Estado será muito complicado fazer a discussão deste processo na especialidade. E, portanto, se a entrega do Orçamento está para dia 15, e se tal acontecer...
Veremos ainda, tentaremos ser tão expeditos quanto possível. Eu agradeço também às jornadas do PCP, portanto, terça-feira não é possível, às jornadas do PCP, segunda e terça-feira, é isso? Segunda e terça-feira, não é? Bom, isso é depois, não é? Portanto, começaremos as audições na quarta-feira, é a primeira data possível. Muito bem, sobre este ponto, julgo que temos visto neste momento o que é possível, audições das três estruturas sindicais, do Conselho Económico-Social e do Secretário de Estado da Administração Pública. Ponto quinto, havia uma antecipação de eventuais medidas legislativas que não deram entrada, portanto está resolvido por natureza. Fixação das redações finais dos diplomas de crédito à habitação. Foram circuladas as redações finais dos quatro diplomas. Sr. Deputado Carlos Silva.
Então, ok. Após a consulta às redações finais, detectamos algumas situações que são passíveis de uma análise mais cuidada por parte da Comissão. E a minha sugestão vinha no sentido de não adiando esta temática, na medida em que presumo haver um espaço para redações finais, portanto, que terminará num prazo muito curto. Eu sugeria que, eventualmente, a Comissão se reunisse amanhã, antes do plenário, por volta das 9:30, no sentido de fecharmos isto, porque há aqui temas que, quanto a nós, na nossa opinião, são passíveis de alteração. Alguns mesmo que constituem lapso por parte da equipa que produziu as redações finais.
Hoje ao final da tarde.
Portanto, é a minha sugestão. Portanto, ou hoje ao final do dia, ou amanhã de manhã pelas 9:30, portanto, eu sinceramente, e por parte do PC, não nos encontramos em condições para de imediato procedermos a uma votação sobre aquilo que nos foi presente, sobre a documentação que nos foi presente.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Relativamente à sugestão, muito, tudo bem, desde que não seja amanhã de manhã,
pode ser hoje ao final do dia, da nossa parte estamos disponíveis. Também temos relativamente à redação final, detectamos aqui alguns problemas que pensamos que a Comissão tem que se debruçar antes da aprovação. E, portanto, se a proposta for não fazer agora, mas hoje ao fim do dia, da nossa parte...
Hoje ao fim do dia, não tenho aqui nenhum dos vice-presidentes, eu tenho uma dificuldade, e portanto não posso falar, minha, mas não posso falar em nome dos vice-presidentes. Outra alternativa era, amanhã a grelha é complicada, mas amanhã tipo 3 horas, amanhã é o início da tarde, com sacrifício de todos, não é? Mas tentando, eu não sei, não tenho bem presente a grelha do debate das moções de censura, julgo que é uma grelha longa, mas que irá até para aí 2 da tarde, talvez. Sim, portanto, talvez, mas podemos acertar, tipo, Sr. Deputado Adolfo Mosquita Nunes, mas, talvez ajude
para aceitar essa sua sugestão, porque hoje também tenho essa impossibilidade, e para dizer também que considero que, de facto, se justifica algum tempo, porque há algumas alterações aqui que vão além daquilo que, enfim, nós esperaríamos.
Bom, então, vamos talvez colocar amanhã, enfim, 15 horas... apontando-se, e entretanto se verificarmos que o debate das moções de censura se prolonga de forma a dificultar isto informalmente no plenário, dado que há uma votação e portanto estaremos por lá todos, não é? Informalmente faremos aqui enfim, o ajustamento e tentando amanhã ser o mais rápidos possíveis neste, e adiamos neste momento as redações finais. Tínhamos chegado de facto informalmente que havia um conjunto de dificuldades relativamente a esta matéria. Bem, o ponto seguinte, o deputado Pedro Nuno Santos pede o adiamento porque não pôde, por impossibilidade pessoal, não pôde estar aqui connosco. Senhora deputada Sónia Fertuzinhos, há aqui um relatório que tem alguma dificuldade, mas talvez possamos estar em condições de apresentá-lo agora. Então, senhora deputada, ainda temos algum tempo. Não, tem alguma dificuldade, tem um limite de tempo de adiamento, não é? Portanto, tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito rapidamente, esta proposta de diretiva parte do princípio e assume que, de facto, o objetivo do Orçamento da União é colocado em causa quando os fundos são utilizados de forma abusiva. Calcula que os casos de fraude possam ascender a um prejuízo de cerca de 600 milhões de euros por ano. E que este mesmo prejuízo e o, enfim, tudo aquilo que a fraude pode colocar em causa exige a adoção de medidas destinadas a garantir uma proteção efetiva dos interesses financeiros da União Europeia, incluindo, se necessário, através do direito penal. É reconhecido que os Estados-membros adotam diferentes tipos de medidas para lidar com esta questão, e que essa diferença causa algum prejuízo na eficácia do combate a este tipo de fraudes. E, portanto, a proposta o que vem estabelecer é um conjunto de medidas que julga necessárias para prevenir e combater a fraude e outras atividades ilegais lesivas dos interesses financeiros da União, através da definição das infrações e das sanções penais. Eu julgo que o relatório está relativamente claro e é simples de compreender as propostas que são feitas e, dado o adiantado agora, não iria perder muito tempo a discriminar cada uma delas e, portanto, passaria já às conclusões partindo do pressuposto que esta matéria não cabe no âmbito da competência legislativa reservada à Assembleia da República, que a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento, a Comissão deve dar por concluído o escrutínio da presente iniciativa, remetendo o parecer à Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Duas notas. A primeira, naturalmente, para saudar a Sra. Deputada Relatora pelo trabalho elaborado e demonstrar a nossa reserva apenas numa das conclusões. Quando faz referência, julgo no ponto 2, de que a análise da presente iniciativa não suscita quaisquer questões que impliquem posterior acompanhamento. Eu confesso-vos que tenho alguma dificuldade em perceber o alcance desta conclusão, mas já tivemos a oportunidade e em tempos de discutir exatamente que temos de ter algum cuidado na utilização da mesma, tanto mais que esta diretiva, conforme se pode ver, aliás, no artigo 17, desta mesma diretiva, os Estados-membros são obrigados a fazer a transposição da mesma para o direito nacional. e são fixados prazos. E são fixados prazos e linhas orientadoras, quer quanto à necessidade de fixação da moldura penal, quanto aos prazos de prescrição, quanto até à própria competência territorial judicial nestas matérias. Ou seja, há aqui todo um conjunto de matérias que terão que ser necessariamente observadas pelo direito nacional. E eu não querendo com isto afirmar que essa conclusão é impossível de se aplicar, tenho algum receio em fazê-lo perante esta necessidade e perante estas implicações. Eu julgo que seria, enfim, com devido respeito para a opinião contrária, que seria mais prudente, mais sensato, permitam-me a expressão, não chegar a esta conclusão, de forma que não ficaríamos impedidos de, no futuro, voltar a acompanhar esta matéria, se assim o entendêssemos ou se assim fôssemos chamados a fazê-lo. E, portanto, julgo que seria mais prudente não colocar esta conclusão. Mas é apenas uma opinião, naturalmente, não é por aqui que vamos votar contra o relatório, mas penso que talvez fosse, deixava a sugestão da sua retirada. Muito obrigado.
Não tenho outros pedidos de palavra. Senhora Deputada Relatora, Senhora Deputada, acolhe a sugestão. Então, vamos votar o relatório com a, enfim, fazendo depois no texto a correção decorrente desta sugestão pedida pela relatora. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, saúdo a Senhora Relatora pela diligência na apreciação desta questão. E passamos ao ponto seguinte, um relatório também de matéria europeia, relativo ao sistema comum de IVA, no que diz respeito à reação rápida contra a fraude em IVA. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta iniciativa vem exatamente, tal como outras, vem no sentido de reforçar a ajuda aos Estados-membros no combate às formas agressivas de fraude no IVA. Até ao momento, o que é que os Estados dispunham para combater esta fraude ao IVA? Tinha que se socorrerem daquilo que são as chamadas medidas derogatórias. Isto é, perante um fenómeno de fraude ao IVA detectado num país ou em vários países, o Estado mesmo solicitava à Comissão que pudesse usar medidas derogatórias no seu espaço territorial. Esta proposta da Comissão era, enfim, aprovada, autorizada ou não, era submetida ao Conselho, o Conselho iria dizer se aprovava ou não, e com estas e com outras, perdoem-me a expressão, passavam-se 8 a 9 meses. E quando a autorização era concedida ao Estado-membro, provavelmente já não surtiria qualquer efeito, porque estas reações têm que ser rápidas, têm que ser num curto espaço de tempo e não um espaço tão alongado. Daí a criação exatamente deste mecanismo de reação rápida. Isto é, permite que um Estado, perante uma fraude fiscal súbita e de grande escala verificada no seu território e ainda com envolvência também noutros, permite que ele solicita a autorização à Comissão e a Comissão por si só tenha poderes para autorizar a intervenção do Estado num espaço de 30 dias. E não fica à espera que o Conselho autorize essas medidas. E que medidas são estas? Bom, as medidas aqui, só há uma que está tipificada e permite que a Comissão autorize um Estado ou socorrer-se do chamado mecanismo de autoliquidação, isto é, normalmente o IVA, o responsável pelo pagamento do IVA é o fornecedor de bens, é o prestador de serviços. E com esta intervenção e com o chamado mecanismo de autoliquidação, o que se passa é exatamente o contrário. Permite que a liquidação do IVA seja exigível não ao prestador de serviços, não ao fornecedor de bens, mas sim exatamente ao sujeito passivo do mesmo. E isto evita a tal fraude fiscal. Devo dizer que é pena porque esta é a única medida que está tipificada, isto é, a diretiva permite que o Conselho mais à frente venha a regulamentar outras medidas, mas que nós neste momento não sabemos e por isso também fica já este pequeno reparo. Em função disso, obviamente que se torna evidente que esta medida, que é uma medida complementar à que já existia, e que, portanto, vem reforçar, e dessa medida também, naturalmente, se pode deduzir que o princípio da subsidiariedade não é violado e que está em conformidade com o mesmo, já que estes fenómenos de fraude fiscal, naturalmente, em grande escala, ocorrem em vários países, envolvem vários países, e por isso só perante uma intervenção conjunta, é que se podem encontrar formas adequadas do seu combate. E dessa medida, o princípio da subsidiariedade, ou melhor dizendo, esta diretiva está em conformidade com este mesmo princípio. Em face disso, é apenas com o que eu reparo como nota do redator, que não vem aqui ao caso, mas que é pena que tenhamos ficado apenas por uma medida tipificada, e a Comissão e a União não tenham ido bem mais longe e tenham tipificado outras que seria possível. Julgo que neste momento, julgo que poderemos dar por concluído o escrutínio e remeter a mesma este relatório para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Comentários, observações? Não vejo pedidos de palavra. Natural, enfim, e julgo que a mesa poderá falar em nome de todas as bancadas. Saudar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, que tem reiteradamente nesta legislatura demonstrado um grande interesse e rigor na apreciação destas matérias de natureza europeia e colocaria então este relatório à votação. Votos a favor? Foi aprovado por unanimidade, tanto quanto entendo. Ponto seguinte, é um ponto da iniciativa do Partido Socialista, pretendo apreciá-lo agora, não estão todas as bancadas, de qualquer modo, enfim, há quórum, não é?
A semana passada foi pedido um adiamento por parte da bancada do PSD, não sei se o PSD já está ou não em condições de votar este requerimento.
Eu penso que é referente a esta apreciação e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do PS sobre a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças sobre a questão da região autónoma da Madeira, mas penso que irá haver uma audição no muito curto prazo do Sr. Ministro. Acho que fará sentido questionar o Ministro nessa audição e não haver uma audição propriamente dita.
Bom, independentemente deste requerimento, eu sobre esta matéria queria dizer o seguinte, antes da interrupção dos trabalhos, o Partido Socialista apresentou um requerimento que foi discutido na Comissão, que tinha várias componentes, pedido de documentação ao Governo sobre o chamado Programa de Ajustamento Financeiro celebrado entre o Governo da República e o Governo da Região Autónoma da Madeira, e propostas de audição, quer do Ministro das Finanças, quer do Governo Regional da Madeira. A deliberação da Comissão nesta matéria foi fazer de imediato proceder ao pedido dos elementos e fazer depender a apreciação da audição quer do Governo, quer do Governo Regional. Sobre o Governo Regional havia depois uma questão se nos cabia ou não ouvir o Governo Regional, mas não chegamos a votar, mas a questão foi na altura discutida nesses termos, depois de os documentos serem enviados. Eu recentemente, até porque este requerimento tem a ver com a questão conexa, ou melhor, tem a ver com a evolução deste processo, confirmei junto aos serviços de apoio, não chegou nenhuma informação, e eu acho que a Comissão deve, independentemente da apreciação deste requerimento do Partido Socialista, deve insistir junto do Governo que forneça toda a informação que na altura foi solicitada sobre este programa de ajustamento. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, portanto, não tinha presente exatamente o...
Foi votado no dia 6 de julho. Não, o pedido ao Governo foi feito no dia 6 de julho.
O texto da deliberação, portanto, entretanto depois meteu-se este intervalo da interrupção dos trabalhos parlamentares. Eu penso que estando em causa, o aguardar os documentos da parte do Governo, devíamos reiterar junto do Governo esse pedido, portanto, mantendo os pressupostos que estavam subjacentes à deliberação da Comissão.
Muito bem. De algum modo os documentos serão editados por todos aqueles que deste 6 de julho tenham a ver com a evolução desta situação, mas acho que devemos, em nome da Comissão, dizer que aqui o Governo está manifestamente em mora, não é? Relativamente aos elementos, até porque alguns são documentos iniciais e que são objeto de referência pública, mas de qualquer modo são desconhecidos da Comissão. E deixávamos uma votação para um momento ulterior. Independentemente, naturalmente, se o Sr. Ministro estiver cá, poder ser questionado sobre qualquer questão, também sobre esta, mas isso é um ponto que está aqui em causa, é uma audição específica, não é? Bom, Décimo primeiro ponto, o relatório de atividades da UTAU e o programa de atividades para a segunda sessão legislativa.
Presidente, não podíamos adiar estes dois últimos
pontos? Até para amanhã. O 12º parece manifestamente, o 11º sim, o 12º também, apesar de simples, também sim. Até porque amanhã vamos ter uma reunião, permitam-me que aqui pequenos pontos que estão aqui pendentes, já agora que os agendo para amanhã, não é aí que, dado que admito que a próxima semana vai ser novamente mais complexa ainda para este tipo de pontos. Eu havia aqui um ponto, sem querer entrar noutros assuntos, designadamente, enfim, há um que não abordarei, que é o requerimento do Bloco de Esquerda, o Bloco não está presente, portanto será agendado para a tal reunião da manhã. A questão audição ao Ministro, também podemos agendar para amanhã, nos termos do artigo 104. Basicamente, aquilo que eu colocava à vossa consideração, se quiserem pronunciar-se agora, se não podemos retomar o debate amanhã, é se a mesa deve insistir junto do Governo em que se realize uma audição antes da apresentação do orçamento. Ou se esta audição está prejudicada. Bom, e de algum modo as audições, nos termos do artigo 104, terão de ser realizadas 3 audições já depois do Orçamento de Estado.
Sr. Presidente, eu penso que se justifica inteiramente insistir para que o Ministro das Finanças venha cá antes do dia 15, porque já foi 3 vezes adiada e obviamente que a próxima vez que ele cá vier será para apresentar o Orçamento, e isso é manifestamente uma questão diferente daquela que está prevista no artigo 104. Portanto, se o Sr. Ministro tiver agenda, eu espero sinceramente que tenha, nós apoiávamos essa insistência em trazer cá o Ministro antes do Orçamento de Estado.
Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, eu também até era levado a concordar com o Sr. Deputado, mas qualquer audição com o Sr. Ministro vai ser inquinada pelo Orçamento de Estado. Qualquer audição que nós venhamos a ter agora neste até à apresentação do orçamento, portanto, vai estar sempre no espírito e balizada pelo Orçamento de Estado. Portanto, eu penso que nesta altura aquilo que mais, digamos assim, preocupa e está na ordem do dia é o Orçamento de Estado. Portanto, eu penso que
não, então,
por força do calendário não há muito que fugir dessa situação.
Temos consciência quer do princípio, quer da circunstância. Aquilo que posso entender aqui é que a preocupação manifestada a semana passada pela Comissão e que foi transmitida ao Governo deve ser reiterada de modo a que se verifique se é ou não possível uma audição ainda antes de 15 de outubro. Bom, se o Ministro dirá se tem agenda ou não. Bom, as circunstâncias que rodearão essa eventual audição sabemos todos nós quais são. Bom, eu acho que está percorrida a agenda, eu iria convocar para amanhã uma reunião com um conjunto destes pontos que aqui estão, que eu viria agora aqui com a doutora Joana, quais são exatamente, pois circularia a agenda hoje durante a tarde. Muito obrigado.